lá, Bezat Hashem. Hoje a gente estuda o Daf Nun Tet. A gente está na primeira linha do Daf Nun Tet Amud Aleph. O nosso Daf vai continuar e finalizar os assuntos que a gente tratou nos últimos dois da PIN. A questão que tinha sido levantada faz dois shurim atrás era de uma fruta ou verdura que ela nasceu, por exemplo, na época da Shvi'it, no sétimo ano, que a lei diz que na terra de Israel, o sétimo ano, as frutas que crescem no sétimo ano, as frutas são santificadas. Então, essa fruta colhida, no caso era uma cebola, ela tem as leis da Shvi'it, ela está santificada. Ela foi novamente plantada no oitavo ano. No oitavo ano, as frutas que crescem na terra de Israel não são santificadas. E a fruta cresceu, e a parte adicional dela, que cresceu no oitavo ano, é maior do que a parte original que tinha crescido no sétimo ano. A Gemara debateu, será que essa fruta, afinal de contas, ela é, de um modo geral, ela é chamada de uma fruta que cresceu no oitavo, uma vez que a maioria da fruta cresceu no oitavo ano, ou será que já que originalmente existia sobre ela a santidade de Shvi'it, do sétimo ano, essa santidade não é anulada, mesmo que cresceu uma maioria permitida. Então a Gemara, no Daf anterior, analisou e concluiu que para certos assuntos a gente diz que a parte original se anula e para outros assuntos não. Agora a Gemara analisa a opinião de Rabbi Anai. A opinião de Rabbi Anai a gente tinha visto no fim do Daf Nun Zayin. A opinião de Rabbi Anai era com relação à lei da Trumá, ou seja, uma fruta que ela tem a santidade de Trumá. A Trumá é quando a pessoa colhe a sua colheita. E aí a pessoa tem a obrigação de separar uma certa porção e entregar isso para o Kohen, para o sacerdote. Essa fruta, uma vez que foi separada de toda a colheita, ela recebe o nome de Trumá, ela tem uma certa santidade e ela é proibida de ser ingerida por um judeu comum. Só é permitida de ser comida por um Kohen. Disse o Rebbe Anai que se a pessoa pega uma fruta de Trumá e planta ela na terra, de modo que ela cresce, se a parte adicional é maior que a parte adicional anula a parte original. Assim tinha dito o Rebbe Anai. Pergunta então a Gemara, no fim da primeira linha, Meitiv Rabbi Bar Chama, pergunta o Rabbi Bar Chama para essa opinião, como é que você diz que uma fruta de Trumá que cresceu, a parte adicional anula a parte original? Como é que você vai explicar a lei citada na nossa Mishnah faz dois da Pima atrás? Diz a nossa Mishnah, Kunam perota elo alai, Kunam emalpi, Kunam elefi. Se a pessoa disse várias linguagens que querem dizer que a fruta está proibida sobre ele de comer, essas frutas estão proibidas para minha boca, Asur bechifulehem ubigidulehem. A pessoa está proibida de ter proveito da fruta, também está proibida de ter proveito da troca da fruta, se a pessoa trocar essa fruta por outras, e também está proibido de comer as outras frutas que nascem a partir desta. E se ele diz, não diz que essa fruta está proibida para minha boca, se ele diz que eu não posso comer dessa fruta, então somente essa fruta está proibida, as frutas que forem trocadas, ou que vão nascer a partir dessa, estão permitidas. Conclui nossa Mishnah dizendo, todas essas leis se aplicam somente numa espécie, quando a gente planta ela na terra, ela apodrece, e depois cresce uma coisa nova, como o feijão, quando a gente planta ele, ele apodrece, e depois nasce um broto novo. A válvula da baixa, ele finaliza a Mishnah falando que sempre se trata de uma coisa que não apodrece, como uma cebola, que ela, quando a gente põe na terra, ela começa a crescer e crescem cebolas em volta da primeira. A filo gidulei gidulim, a surim, não só a própria fruta, e também as frutas que vão sair dela, também as terceira geração, as frutas que vão sair dessas outras, também vão estar proibidas para sempre. Vemos aqui que em relação às leis de um néder, se a pessoa fez um néder sobre uma cebola, e a cebola é uma espécie que ela não apodrece quando é plantada, então a cebola, e o que vai crescer da cebola, e o que vai crescer a partir da outra cebola, para sempre vai estar proibido. E o mesmo deve se aplicar, a princípio, para a parte adicional que a cebola aumentou. Sendo assim, como é que pode ser que em relação às leis de néder, que em relação às leis da promessa, a gente fala que a parte adicional, ela continua proibida assim como a parte original? E o Rebiana disse com relação às leis de Trumar que a parte adicional é permitida e ela anula a parte original. Amar Rebi Abba. Responde o Rebi Abba sobre a opinião de Rebiana. Shani kunamotu ilu ibai mitirolayu hav leuk davarshish materim ve'en bater berov. A lei com relação aos Nedarim, as promessas, ela é diferente das leis da Trumá. Existe uma diferença entre eles. A diferença é que uma Trumá, realmente, uma vez que a parte original ela se mistura com a parte adicional, que é maior do que a parte original, ela se anula. Porém, nós sabemos, a gente estudou no Dafo anterior, que se a parte proibida de uma mistura, se uma mistura de uma parte proibida com uma parte permitida, e a parte proibida é uma proibição que tem como solucionar essa proibição, existe um modo de permitir essas frutas, nesse caso, a gente diz que ele não se anula na maioria permitida. Já que a gente pode comer do modo permitido, então mesmo se quando está proibido ele se misturou com uma maioria de frutas permitidas, a gente diz que ele não se anula, porque em vez de anular, coma isso do modo permitido. Logo, diz o Rebi Abba, que as frutas que foi feita sobre ela, um neder, é possível solucionar essa proibição. Através que a gente vai para um sábio e faz xelá, nós estudamos, a gente vai falar sobre isso também nos próximos capítulos, que é possível anular retroativamente um neder feito. Uma promessa que foi feita, a pessoa pode ir para um sábio, o sábio pode anular essa promessa. Logo, é uma proibição que tem como permitir ela, que existe uma solução para essa proibição. Por isso, uma fruta de um neder, que ela se mistura na maioria da fruta permitida, ela não se anula. Já no caso de Trumá, que não pode ser anulado, ela não pode anular a proibição, então uma minoria que se mistura com a maioria permitida, ela se torna permitida. Então, o que respondeu o Rabi Ami é que algo que tem como anular isso através de um sábio, isso não se mistura na maioria de permitido, porque é considerado uma proibição que tem uma solução. A Gemara vai questionar esse raciocínio. Viarei Trumá, Deibai Mitchalei, o Barley Berov. Como é que você está dizendo isso? Nós vemos que as frutas de Trumá, as próprias frutas que foram separadas para ser entregue para o Kohen, que elas têm a santidade de Trumá e não podem ser ingeridas por um Israel. Nós sabemos que é possível anular essa proibição. Através de que a pessoa vai para um sábio, a pessoa pode anular retroativamente também o nome de Trumá que recaiu sobre as frutas. E mesmo assim, nós vamos aprender agora numa Mishnah que essas frutas, mesmo que elas têm como ser anuladas retroativamente, elas se anulam. Ou seja, isso não é considerado uma proibição que tenha uma solução. Somente uma solução que vem sozinha. Mas o fato que a pessoa pode anular com um sábio retroativamente não considera as frutas uma proibição que tenha uma solução. Detran, como diz uma Mishnah, que realmente as frutas de Trumá se anulam numa maioria. Como diz a Mishnah, Seá Trumá Tmeá, uma certa quantia de Seá, de Trumá, que ela está impura, Xenafrale Pachot Mimea Hulin, que ela caiu numa grande quantidade de frutas, mas a grande quantidade era menos do que 100 vezes esta Seá, Tirakev, toda a mistura está proibida, porque a Trumá, que ela está impura, ela está proibida. Você comida, agora toda a mistura está proibida e tem que deixar essas frutas apodrecer. Halemea, deduzimos aqui que se a grande mistura, grande quantidade, ela é maior, mais do que 100 vezes a CA de Trumá impura, Tale, ela é anulada nessa grande mistura. Vemos daqui que a Trumá, mesmo que ela tem como ser anulada retroativamente, ela não é considerada uma proibição que tem solução, e ela se anula na maioria. Amre, responde Rabi Abba, Betrumá Beat Kohenaskina. Essa Mishnah se trata de um caso específico no qual a pessoa separou a Trumá e ele já entregou para o Kohen. Uma vez que a pessoa já entregou essas frutas de Trumá para o sacerdote, não tem mais como o dono anular retroativamente. Somente antes dele entregar para o Kohen, quando as frutas ainda estão na mão dele, elas são santificadas e ele pode anular retroativamente. Mas uma vez que ele já entregou, ele não pode mais anular. E por isso que diz a Mishnah que essas frutas se anulam, porque realmente não tem solução. Pergunta a Gemara Yahya Maseifa, segundo o que você está dizendo, que se trata de uma fruta que já foi entregue para o Kohen, como é que você vai explicar a segunda parte dessa Mishnah, que diz o seguinte: Imaitá teorá, timachem lo kohen. Que essa braita se trata sobre uma trumá que estava impura. Porém, se a trumá estava pura, toda a mistura é considerada trumá, ele pode vender essa mistura para um kohen. Segundo o que você está dizendo, que se trata de uma trumá que já foi entregue, como é que ele vai vender para um kohen? Ele próprio pode comer. Explica a Urababa novamente, uma nova explicação. Ela bem Israel, se trata realmente de um Israel, que ele não é sacerdote, por isso ele precisa vender para um kohen. Porém, se é dele, ele não pode vender. O Israel, o judeu comum, ele tem a obrigação de dar para o kohen. Como é que ele pode vender? Explica o Urababa, se trata que ele herdou isso do avô materno dele, que era kohen, era sacerdote. Ele próprio é Israel, ele é um judeu comum por causa do pai dele. Mas do lado materno dele, o avô dele era sacerdote, e ele herdou uma trumá, e por isso, realmente, por um lado ele não pode comer, ele precisa vender para um outro kohen, mas por outro lado ele pode vender, porque realmente ele não tem obrigação de dar para uma outra pessoa, uma vez que o avô dele já era um kohen que recebeu essas frutas. Simplesmente ele passou por herança para o seu neto Israel. E por isso explica o Rebbe Abba que essas frutas que se anulam numa maioria se trata justamente de uma trumá que já foi entregue para o avô dele, para um kohen, que não tem mais como anular retroativamente. E por isso que elas anulam numa maioria. Pergunta a Gemara, a pergunta fatal. A terceira parte da Mishnah nos diz que ele vai vender para um kohen, porém ele vai vender para um kohen, e ele vai pagar somente pelas outras frutas que eram permitidas. Mas pela própria trumá, ele não vai poder vender. Vemos aqui que não se trata que o avô dele já recebeu essas frutas. Porque se o avô dele recebeu essas frutas, então também a parte de trumá, a CA que se misturou em 100, também ela pertence a ele. E disso que a Mishnah fala que o kohen vai pagar somente pelas outras frutas e não por essa CA. É uma prova que não se trata no caso que você está dizendo. Logo, toda a explicação de Reb Abba caiu água abaixo. Reb Abba tinha dito que a diferença entre a Trumá e o Nedarim é que a Trumá, ela não tem uma solução. E o Nedarim, as promessas, é uma proibição que tem uma solução, uma vez que ela pode ser anulada retroativamente. E por isso a gente diz que ela não se anula numa maioria. Porque é uma proibição que tem uma solução. E a Mara perguntou, a gente vê claramente de uma braita, que a trumá também é uma proibição que tem solução. Mesmo assim, ela se anula na maioria. Ou seja, isso que existe uma solução e dá para anular retroativamente, não considera a proibição uma proibição que tem uma solução. Então, volta à primeira questão. Como é que o Rebi Anai disse que uma fruta de trumá que cresceu e a maioria não é trumá? A gente diz que a maioria anula a parte original. Como é que a gente vai explicar a Mishnah que diz que uma fruta que está proibida por um éder, por uma promessa, e ela cresce, a parte original não anula a original? Então agora agora parte para uma outra resposta. Ela é uma bishla makunamot mitzvah leishtule alehe mishum nerebinatá. Ou seja, a diferença é, como nós queríamos dizer anteriormente, que realmente a trumá é uma proibição que não tem uma solução. E por isso disse Rabi Anai que a fruta original se anula na maioria permitida. Já o Nedarim é considerada uma proibição que tem uma solução, e por isso ela não se anula numa maioria. E por que é considerada uma proibição que tem solução? Pelo que disse o Rabi Anai. De Amre Abnatan, como nós estudamos há vários da Pima atrás, o que disse Abnatan, Kol Anoder, Keilu Bana Bama, Vemkaimo, Keilu Maktir Alea Korban. Ou seja, que a gente estudou que a pessoa aqui fez uma promessa, é como se fosse que ele fez o pecado de construir um altar para Avodah Zarah, para idolatria, e a pessoa que não anula a promessa, é como se fosse que ele está fazendo a própria idolatria. Logo, com relação ao Neder, não somente existe a possibilidade de anular uma promessa, também existe um preceito, uma mitzvah de anular a promessa. Trumah, mas mitzvah lishtule, mas com relação a trumah, não existe uma mitzvah, um preceito positivo de anular a promessa. Por isso, Truma realmente existe a possibilidade de anular a Truma, mas não tem nada que nos empurra para ir anular. Por isso, é usada uma proibição que não tem uma solução. E por isso, ela se anula na maioria. Já com relação à lei do Nether, não somente existe a possibilidade de anular ela, existe uma coisa que nos empurra para a gente ir e anular a promessa. Como disse o Rabinathan, que quem não anula, como se fosse quem está fazendo idolatria. Já que existe um preceito de ir anular a promessa, somente o Nether é considerado uma proibição que tem uma solução. E por isso, uma fruta que foi feita uma promessa sobre ela, não se anula numa grande mistura. Mas já uma fruta de Truma, ela se anula numa mistura maior. E está então explicada a opinião de Rabbi Yane. Gufa. A irmã agora vai tratar da opinião de Rabbi Yohanan, que ele diz um ensinamento parecido com o que disse o Rabbi Yane. Gufa, Amar Rabbi Yohanan, disse o Rabbi Yohanan, Nitra Betzalim, uma certa quantidade de cebolas, Shetikna, que a pessoa colheu, e a pessoa tem a obrigação de separar o dízimo e a Truma, e a pessoa separou tudo, de modo que agora as cebolas estão permitidas de ser comidas, Vezara, e a pessoa novamente plantou. A pessoa plantou novamente essas cebolas. Vamos supor que de 1 quilo, agora a pessoa obteve 10 quilos. Os 9 quilos adicionais, eles são tevel, ou seja, a gente tem a obrigação de separar deles o dízimo e a Truma. Somente do primeiro quilo que a gente já separou, da parte adicional, ainda não separamos. Diz Rabbi Yohanan, mitaser tleficula. Na hora que a pessoa vai separar o dízimo, a pessoa não precisa, não vai separar somente dos 9 quilos adicionais, a pessoa vai ter que tirar o dízimo de 10 quilos. Mesmo que do primeiro quilo a pessoa já separou, uma vez que esse primeiro quilo se misturou em 9 quilos adicionais, ele se anula e toda a fruta agora é considerada uma fruta tevel, que deve ser separada do dízimo, e a pessoa vai ter que tirar o dízimo de 10 quilos e não de 9. Ou seja, diz a Biohan que a parte adicional anula a original. Yeitiv Rabba, uma vez o Rabba, que ele é aluno do Rabbi Yohanan, Vekamar da Ashvaita, e ele falou esse ensinamento que ele ouviu do mestre dele. Amar le Rav Chisda, quando Rav Chisda ouviu isso, ele retrucou dizendo, Man tzait lachon Rabbi Yohanan Rabach, não devemos seguir o que você está dizendo e o que disse o seu mestre Rabbi Yohanan. Vocês estão dizendo que a parte original ela desaparece e ela é anulada na maioria que nasceu? Reter Shebahen, Leichan Alach. Como é que pode desaparecer o primeiro quilo? O primeiro quilo era permitido. Ele não tinha obrigação de separar o dízimo. Como é que ele pode desaparecer? Para onde foi esse primeiro quilo? A Marley disse, então Urava, eu vou te trazer uma prova de uma Mishnah que é possível realmente a parte original desaparecer. Minotan Kivatei, olha a Mishnah que eu vou te trazer. Betzalim Sher do Alem Kshamim, a pessoa que pegou uma cebola do sexto ano, ou seja, uma fruta não santificada, e colocou eles em cima da terra, perto da terra, no sétimo ano, e choveu em cima dessa cebola. Vetzamru, e quando a chuva caiu, estava perto da terra, então nasceram as folhas da cebola, cresceram mais, se fortificaram. E agora a dúvida é, será que essas folhas a mais que cresceram, elas cresceram por causa das chuvas e da terra? Logo, elas nasceram na terra no sétimo ano e elas têm a santidade de Shvi'it? Ou talvez, é normal que uma cebola ela cresce sem mesmo estar ligada com a terra e sem mesmo ser irrigada. Uma cebola, às vezes, na geladeira também cresce também crescem folhas verdes. Então, como é que a gente vai saber se essas folhas que cresceram, elas cresceram por causa da terra e da chuva, logo elas têm a cidade de Shvi'it, ou será que foi um crescimento próprio e elas não têm a cidade de Shvi'it? Diz a Mishnah, se as folhas elas pegaram um tom mais escuro, mais para o preto, Asurim, isso é um sinal que as folhas são folhas mais fortes, mais escuras, são folhas mais fortes, ou seja, elas sugaram os sais da terra, logo elas têm a sanidade de Shvi'it. Porico, porém, se as folhas estão mais para o tom de verde, Mutarim são permitidas porque elas cresceram da própria cebola e não das chuvas. analisa então o Rabavachishkolimba Mayasurim, se as folhas estavam verdes e elas se tornaram mais escuras, ficaram pretas, por que a Mishnah nos diz que elas estão santificadas? A princípio, já que já existia uma parte da folha antes dela, de cair as chuvas, e ela simplesmente cresceu um pouco mais e ficou mais escura, a gente vê que toda a folha, a princípio, está proibida. A gente vê que a parte original, que era permitida, ela se anula na parte adicional, se torna proibida. Uma prova para o que ele ensinava. Amarlei retrucou o outro sábio, Misavat alikar katanei, atosefat katanei, Asurim. Realmente, a parte original continua permitida. O que disse a Mishnah, que as folhas que estão escuras estão proibidas, é somente a parte adicional da cebola, e não a parte original. Fala Rava, como é que pode ser que essa Mishnah se trata somente sobre a parte adicional? O Rav Shimon Gamliel, ele é a opinião que discute com essa Mishnah e diz o seguinte: Iachi, mai atrasbag le meimar, detan asbag omer, hagadel bechiyuf hayav, hagadel bepatur patur. Tarekam anam Iachi amar. Ou seja, o Rav Shimon Gamliel retrucou para essa opinião, dizendo: não, você está dizendo que a cebola que está escura, ela está proibida? Não é verdade. Somente a parte original, que nasceu a mais, ela que está proibida porque ela nasceu na Shvit. Já a parte original, ela continua permitida. Assim que diz o Rav Shimon Gamliel. Segundo o que você está dizendo, que também a primeira opinião da Braita, ela também diz isso, que somente a parte original, somente a parte adicional que está proibida. Qual é, então, a discussão entre a primeira opinião e o Rav Shimon Gamliel? Retruca o outro sábio, com a matrita, Rav Shimon Gamliel, Katanila. Realmente, não tem duas opiniões. Toda essa Mishnah vai segundo a opinião de Rav Shimon Gamliel. Depois que a Mishnah trouxe a abertura, como ela trouxe a opinião de Rav Shimon Gamliel, realmente existe somente uma só opinião, que diz que somente a parte adicional. Ou seja, o Rava não conseguiu trazer uma prova dessa Mishnah, que a parte original, que era permitida, desaparece. Tudo bem. Então o Rava concordou com o que disse o outro sábio, que realmente não temos uma prova da nossa Mishnah, dessa Mishnah. Agora, o Rava, então agora ele está com um problema, porque essa Mishnah, ela é uma contradição para o que ele disse no nome do seu mestre Rabbi Yochanan. O Rabbi Yochanan tinha dito que uma certa fruta que era permitida, que ela foi plantada, uma certa fruta que já tinha sido separada do dízimo, ela era permitida, e ela foi plantada, e a parte adicional agora deve, ela é tevel, deve se tirar o dízimo, a parte original anula a parte adicional anula a parte original, e deve se retirar o dízimo de toda a fruta. A princípio a gente vê nessa braita, segundo o que nós explicamos agora, que somente a parte adicional da cebola que tem a santidade de Shvit, e não a parte original. Explica, então, o Rava, ועדכן לא שמע את ליל רב שמעון גמליאל דלא קטרך, אבל כדי קטרך באתי ברובה. Essa braita se trata num caso que ele pôs a cebola do lado da terra e caiu chuvas, de modo que ele não fez um esforço especial para crescer a cebola a mais. Ela cresceu praticamente sozinha. Por isso, realmente, a parte adicional não anula a parte original. Porém, o Yohanan e o Rava se tratam de um caso que ele pegou as frutas que já eram permitidas, ele plantou elas na terra. E ele então mostrou que ele está interessado na parte adicional das frutas. Uma vez que ele provou que ele está interessado na parte original das frutas, realmente essa parte adicional ela é mais importante e ela anula a parte original. Continua a Gemara debatendo, questionando, Roleicha de Katara Rebatel Beruba, você quer dizer, Rava, que sempre quando a pessoa vai fazer um esforço especial para a fruta crescer a mais, então a parte adicional vai cancelar a parte original? Varei litra maaser tevel. Como é que você vai explicar o ensinamento que vimos no daf anterior da pessoa que separou o dízimo e o dízimo que deve ser entregue para o Levi, por sua vez, uma vez que ele recebe o dízimo, ele também deve tirar um dízimo da sua parte e entregar para o Kohen. Então, se pegou-se esse dízimo antes que foi separado o segundo dízimo, e a pessoa plantou, a gente viu, decatar, ele plantou e fez o esforço, decatane, e disse, a braita, botar litra measer, alav makomacher. A gente vê que a parte adicional não anula a parte original, mesmo que ele fez um esforço. Responde a barachane, que é bem maaser, de Amarikra acerte acer regunel, veitera zare ince isura lo zare ince. Fala que mara realmente, no caso de Maser, a coisa é diferente. No caso de Maser, temos um passuque especial que vem nos dizer que a parte adicional anula a parte original. Porém, aprendemos desse passuque, muito vazar, aprendemos desse passuque que somente no caso que a pessoa plantou frutas que estavam permitidas, o que as pessoas fazem geralmente. Nesse caso, a gente diz que a parte original era anula a parte original. Porém, no caso que a pessoa pegou frutas que ainda estavam proibidas, ele pegou o dízimo antes de separar o segundo dízimo e plantou, nesse caso, a parte adicional não anula a parte original, e por isso o caso do Maser é diferente. No entanto, está aí então explicada a opinião de Rabi Yochanan e do Rava, que eles dizem que no caso da fruta que foi plantada, a parte adicional ela sim anula a parte original. E a gente explicou que isso é somente num caso que a pessoa fez um esforço para anular. Porque se a fruta, a parte original, cresceu sozinha, essa parte não anula a fruta original. Gufa! Agora a Gemara volta para o ensinamento de Rabi Anai, do qual se tratamos do começo do nosso Daf. Abra Rabi Anai disse Rabi Tita, no nome de Rabi Anai, Batzal Shel Trumah Shenata O. A pessoa pegou uma cebola de Trumah, ou seja, que estava santificada, que ia ser entregue para o sacerdote, o Kohen. Shenata O, Rabi Gudu Rabi Karo, que foi plantada, e a parte adicional é maior que a parte original. Mutar, a parte adicional é na Lula, anula a parte original, e toda a cebola agora está permitida. Deduz a Gemara, lembra Gudu Reiter. Marim está em sur, realmente, dizemos aqui que essa é a opinião de Rabi Anai, como vimos no começo do nosso Daf, que a parte adicional anula a parte original. Vyatnan questiona a Gemara, Gidrei Trumah, diz a Mishnah que uma fruta de Trumah, as frutas que nascem a partir dessa primeira, elas também são consideradas Trumah. Como é que diz o Rabi Anai que o que cresceu na fruta já não é considerado Trumah, é permitido, e ainda anula a parte original? A gente vê que o que cresce de uma Trumah, ela é permitida, ela é considerada Trumah. Begidulei Gidulin, Camrina, fala agora realmente, o que cresce de uma fruta Trumah também é considerado Trumah. O que disse o Rabi Anai se trata não da primeira parte da fruta, e sim do Gidulei Gidulin, ou seja, da segunda, da terceira geração, depois da fruta que nasceu de uma outra fruta que nasceu de uma primeira. Sobre isso, disse o Rabi Anai que realmente essa fruta já não é mais santificada e ela anula a primeira, se é a maioria. Pergunta Mará, Ha Namitanina. Por que o Rabi Anai tem que nos ensinar essa lei? Existe uma braita que diz Gidrei Gidulim Huni, uma braita que diz claramente que a fruta, a terceira fruta, ela já não é mais santificada. Por que o Rabi Anai então tem que nos ensinar essa lei? Realmente, se fosse somente essa braita, eu poderia achar somente nas espécies que elas apodrecem, depois nascem de volta, somente nesse caso que a gente diz que a terceira fruta já não é mais santificada, porque a fruta anterior apodreceu. Mas caso se trata da cebola ou algo parecido, que a fruta original não desaparece, poderia achar que a terceira fruta continua santificada. Por isso a Bíblia vem nos ensinar que a terceira fruta não é santificada, mesmo num caso da cebola e dessas espécies que não apodrecem. Pergunta Agmará, uma última pergunta para essa opinião. Ve'atnan, como é que você vai explicar a seguinte Mishnah? Hatevel, frutas que foram colhidas, que ainda não foram separadas dela o dízimo e a trumá, então elas são proibidas de ser comidas. Gidulav, mutarim, o que nasce a partir dessas frutas, são permitidos. Das espécies que elas apodrecem, depois que elas realmente dão o que cresce, é permitido. Porém, de algo que a espécie não apodrece quando ela é plantada, então, mesmo a terceira geração é proibida. E se nós vemos com relação a Tevel, que é uma proibição menos rigorosa, que mesmo a terceira geração é proibida, é óbvio que com relação a Trumah, que é uma proibição mais rigorosa, que a terceira geração também deve ser proibida, assim como a primeira. Como é então que diz o Reb Yanai que a terceira geração já é permitida, e o que a cebola cresceu já é permitido? Zibuya, Derabu, Gdurima, Nicarão, Mutar, Kamashman. Responde Rabi Anai, essa braita se trata realmente, no caso que ela cresceu, mas não é a maioria. Quer dizer, ou seja, a maioria é a parte original. E ela cresceu um pouco. Nesse caso, realmente a gente diz que mesmo a terceira fruta continua proibida. Porque a parte que nasceu, ela é a minoria com relação à parte original. E por isso ela se anula para a parte original. Mas caso a parte adicional ela é maior que a parte original, a opinião de Rebiana é que realmente a parte adicional anula a parte original. Hadran alach amadari maneh, que a gente acabou o sétimo perek da Maseret. Os últimos dois da Pim foram um pouco complicados com relação a essas frutas que cresceram a mais ou menos. Tudo ficou claro. Na manhã, a gente começa um novo perek. Até mais.